Senhor presidente, senador Jorge Viana, está previsto para amanhã às 11 horas uma sessão de apreciação dos vetos. São dezenas de vetos. Cada um votará com a sua consciência. Eu me preocupei, senhor presidente, porque vi que amanhã, no mesmo horário, às 11 horas, teremos uma sessão temática aqui nesse plenário. Eu acho que é impossível termos sessão temática na mesma hora de apreciação dos vetos. Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Por isso, eu faço um apelo que a gente ajuste esses horários, porque os vetos são importantes, tanto para aqueles que querem manter o veto, tanto para aqueles que querem derrubar o veto. Mas da mesma importância, senhor presidente, e o mais grave para mim é não se posicionar, não votar, não deliberar. Vote contra, vote a favor, se abstenha, mas o Congresso tem que votar. Por quê? Apreciando os vetos, em seguida nós temos o PL número 2 de 2015, que trata da questão do Aeros. Isso não é um problema nem de oposição, nem de situação, muito menos de governo, que o governo mandou para cá o projeto e está dizendo: votem que o Aeros receberá o que eles têm de direito. Receberão a parcela correspondente nesse momento que o projeto que o Executivo mandou assegura. Há um desespero, senhor presidente, muito grande. Foram anos e anos, quase 15 anos de luta dos idosos, aposentados e pensionistas do Aeros para chegar nesse momento. Felizmente, um dos projetos foi votado e foi pago. Agora, o Congresso não vota. O Congresso tem que votar. Assuma a sua responsabilidade. E, repito, isso não trará prejuízo para ninguém. Senador Dagel, não trará prejuízo para ninguém. Isso o governo mandou para cá o dinheiro, via o projeto. É só aprovar e os trabalhadores poderão receber aquilo que eles estão de direito mediante decisão do Supremo e do Executivo e também dessa Casa, que já sinalizou, votando o PL número 1, agora vota o PL número 2 de 2015. É só votar, amanhã eles vão deslocar de seus estados. A maioria tem direito a receber 5, 10 mil por mês, estão ganhando um salário mínimo, vão ter que vir para cá, é hotel, é estadia, é passagem de avião, ou é passagem de ônibus, é carro com gasolina, e depois voltam, e daí? Ah, daí o Congresso não votou. É uma situação nunca vista, porque ninguém ganha com isso. O Executivo diz: não, está lá no Congresso, só votar que está pago. O Congresso não vota. E os idosos sofrem. Senhor presidente, eu nem vou entrar no mérito dos vetos. Cada um vota com a sua consciência. Mas quero também, senhor presidente, a exemplo da senadora Ana Amélia, fazer uma rápida consideração sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. De fato, os trabalhadores do serviço público, do Executivo, vão mais uma vez receber parcelado. A primeira parcela será R$ 600. Quatro dias de greve, eles decidiram, em protesto, 44 categorias envolvidas. E aí eles se perguntam, senhor presidente, por que que o Executivo, que é os que ganham menos, aqui chegam a dizer que é em torno de R$ 3 mil, pelo menos a maioria, vão ter que receber em parcela de 500, 600 pila. Por que que o Legislativo e o Judiciário do Estado... Ah, mas são outros poderes, não tem nada a ver. É só o governador dizer que não tem dinheiro para fazer o repasse para o Legislativo e também para o Judiciário, que não receberiam. Eu estou falando isso porque eu acho que tem que ter uma posição de coerência. Executivo, Legislativo e Judiciário. E temos que achar uma saída para os três, porque agora não está pagando o Executivo. Ali na frente não vai pagar o Legislativo e nem o Judiciário, porque não tem dinheiro. Esse é o quadro. Então, não adianta algum chegar: nós estamos recebendo. Não, vocês também não vão receber logo ali na frente, se não tiver solução. A segurança virou um caos, a educação também, a saúde também, e por isso é que eles convocaram os três senadores para ter uma conversa, se possível, nessa quinta-tarde. Combinamos entre nós que vamos nos dividir, mas todos com a mesma intenção: ajudar os servidores e ajudar o governo do Estado, porque ninguém quer o mal do Estado. Não importa quem é o governador, se é desse ou daquele partido, e os servidores são suprapartidários. Eu entendo que na base estão os servidores de todos os partidos. Por isso faremos esse encaminhamento na busca de contribuir para uma solução. Mas, senhor presidente, eu tenho que falar de um outro tema que eu fiquei muito preocupado. Recebi mensagem do SINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, a respeito da norma regulamentadora número 12, que hoje é o primeiro item do Senado. Eles também entregam para todos os senadores um documento pedindo que essa norma não seja votada em caráter de urgência, até porque é praxe aqui na casa votar pelo menos numa comissão. O que eles dizem no documento para a reflexão de todos nós? Nós todos aqui estão com a boa intenção, mas de fato é uma norma que evita, inibe, coíbe, eu poderia dizer proíbe, na força de expressão mais forte, que os acidentes aconteçam de forma banal dentro das empresas. E até porque essa norma foi construída por uma comissão tripartite de empresários, trabalhadores e governo. Tem aqui todos os dados. Está em discussão no Senado, aqui no Congresso, o Decreto Legislativo 43 de 2015, com o objetivo é assustar a NR número 12. Nós que criticamos tanto as medidas provisórias, se a NR tem problema, vamos discutir nas comissões, vamos achar um caminho, vamos construir uma alternativa que seja boa para todos. Mas colocar ela aqui, sem que os senadores conheçam o mérito e votar de forma assodada aqui nesse plenário, não é positivo. A tal NR dispõe sobre segurança no trabalho, em máquinas e equipamento, e sua revogação, como está sendo proposto, trará prejuízos para toda a sociedade, para a indústria, para o trabalhador e para o Estado. Importante referir que a iludida norma não trata de uma criação unilateral do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela é fruto da Convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho, OIT, norma 144, ratificada pelo Brasil e que trata de consulta tripartite. Essa norma foi construída e editada de forma tripartite, repito, por consenso de representantes do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, empregadores representados pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. Depois de uma grande avaliação, aprovaram por unanimidade. Mas, assim mesmo, sua redação atual, data de dezembro de 2010, de lá para cá, sofreu uma série de alterações para melhorar a norma, atendendo às necessidades e reivindicações do setor envolvido, principalmente a indústria. Discussão especialmente feita paga essa norma via a CNTT, Comissão Nacional Tripartite Temática NR12, instituída pela Portaria 197/2010. A proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores é o objetivo. Está escrito aqui, assinado por empregados e empregadores. Dados do Ministério da Previdência Social indicam que de 2011 a 2013 ocorreram 221.843 acidentes com máquinas, o que representa 17% dos acidentes de trabalho típicos ocorridos no período. Sendo que, destes, 41.993 acidentes resultaram em fraturas, 270 trabalhadores fraturados por semana. 13.724 acidentes resultaram em amputações, perda de membros. Mais de 12 trabalhadores amputados por dia. Centenas de acidentes resultaram em óbitos. Estão aqui os dados, já que os acidentes com máquinas são responsáveis por aproximadamente 30% das mortes decorrentes de acidente de trabalho dados dos fiscais do trabalho. Salientamos que, conforme o artigo 186 da CLT, o Ministério do Trabalho estabelece normas adicionais, proteções e medidas de segurança na operação de máquinas e equipamentos. Sendo esse o objetivo da norma em questão, em sintonia com o que manda a Constituição, lá no artigo 7º, inciso 22, Constituição de 88. Artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além do outro que visa a melhoria da condição social, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. É importante salientar que a referida norma não inova nada, apenas deixa claro que o que é preconizado pelo artigo 184 da CLT, que determina que as máquinas devem ter proteção e dispositivos adequados para a prevenção de acidente no trabalho. Texto nesse sentido vigente desde 1943, eliminando assim qualquer interpretação subjetiva, seja de quem for. Por isso tudo, senhor presidente, eu quero fazer um apelo em nome da segurança dos trabalhadores na sua área de trabalho, que a gente não vote aqui a urgência dessa matéria. Vamos debater nas comissões, se tiver que construir uma alternativa, vamos construir com a participação de técnico de segurança no trabalho, com o próprio Ministério do Trabalho, com chamar a CNI, chamar a Fiesp, chamar a Fierg, chamar as centrais e ver o que, dá para ajustar. Destaco ainda que nesta banda da Lei 878 de 90, conhecido como Código de Defesa do Consumidor, é considerado prática abusiva colocar no mercado de consumo qualquer produto que esteja de acordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se norma específica não existirem, pelo menos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Portanto, não inova a redação do NR12, só traz à luz a obrigação de atender às boas práticas em segurança de máquinas previstas nas normas técnicas e observando, senhor presidente, a segurança do trabalhador. Senhor presidente, eu poderia aqui falar o que manda a CLT, eu poderia falar do que diz a CNTT, mas quero mais uma vez reafirmar, seria muito ruim, senhor presidente, se nós, num momento como esse, trabalhássemos pela aprovação desse decreto, que nós somos contra, mas não somos contra debater a matéria, porque isso traga prejuízo enorme, primeiro, para o trabalhador, que perde a mão, perde o braço, perde um membro e perde a vida. Segundo, claro que traga mais prejuízo para a Previdência, consequentemente para o Estado, e traz prejuízo também para o empregador, porque ele não terá mais o profissional ali a desenvolver o seu trabalho com toda a competência. Por fim, senhor presidente, eu quero finalizar nesse último minuto. Sem a vigência dessas regras, os operadores jurídicos, em especial auditores fiscais de trabalho, procuradores do Ministério Público do Trabalho, juízes de trabalho, deixarão de ter limite nas suas exigências, prevalecendo suas opiniões pessoais, ao invés da disposição pré-existente e conhecida de todos, trabalhadores e empregadores. É certo, contudo, que a norma pode necessitar de adaptações e faremos aqui num amplo debate. É para isso que existe a Comissão Nacional Tripartite Temática para discutir questões como essa. Essa comissão, repito, senhor presidente, é composta por representantes do governo, dos empregadores, com representantes dos trabalhadores, sob a coordenação da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e com a participação, inclusive, da ABIMAC, senador Marcelo Crivella, Vossa Excelência, que já tem apresentado o projeto também, que vai no mesmo sentido. Por isso, eu faço um apelo, em nome do trabalhador, dos micros e pequenos empresários, dos médios e grandes empresários, em nome do governo, que é um equívoco nós simplesmente sustar uma norma sem uma discussão mais detalhada. Faço um apelo assim a todos os senadores e senadoras para que a gente não vote essa matéria em urgência. E solicito a Vossa Excelência, porque eu comentei muito mais do que li, as três questões que aqui eu levantei, considere na íntegra. Obrigado, presidente.